Fala, Tropinha, seu casal favorito, mais uma semana aqui no Spotify. Dessa vez a gente vai falar sobre os três episódios em destaque da semana que teve uma modificação na animação, que são Hell Paradise, O Paraíso Celestial e Ultra.
Osama Ranking.
E também vamos falar do nosso Apoia-se.
Que, pra quem não sabe, a gente já lançou o Apoia-se tem umas 3 semanas aí. E você pode estar ajudando a gente a partir de R$5. E tem um plano maior, que é o One Piece, que você vai te dar direito a um sorteio com a gente.
Que vai ser uma caixa e uma camisa do anime de Kia.
Na caixa é uma surpresa, gente. Daqui a pouco a gente revela isso pra vocês.
E você vê tudo isso aqui na descrição do episódio. Vai estar tudo especificado ali, o site do Apoia-se, nosso Instagram e o tema que a gente vai falar no episódio.
Gratidão, gente!
A maior bomba?
Acho que Paraíso Celestial, não sei se é a maior bomba. Acho que a maior bomba... Depende do que seria a maior bomba, positiva ou negativa?
Eu acho... Não, nenhum dos dois. Acho que só foi uma surpresa, assim, por ser muito diferente.
Episódio dessa semana de Paraíso Celestial veio com alguns animadores diferentes ali, uma galera já renomada. Mas é isso. Não sei se eu gostei tanto. Na real, não é que eu não gostei. O episódio tá muito bom. A animação tá legal, só que não é o padrão que a gente estava acostumado nos outros 10 episódios, acho que esses 9 episódios. E nesse 10º episódio eles chamaram a galera nova pra animar. E ficou meio diferente, assim, ficou mais cartunesco, assim, sabe, as expressões. Não que isso seja ruim, a gente estava acostumado com esse jeitão, Paraíso Celestial, do jeito que já tava nesse estilo. E teve essa modificação, não foi uma modificação ruim, só que é algo novo e certamente coisas novas. Acabam rolando essa estranheza.
Eu acho que a gente veio acostumado de um certo ritmo, a gente pegou uma parada diferente, né? Aí quando a gente assistiu isso, pareceu que a gente assistiu algo isolado, assim, sei lá. E a história é muito macabra, né? Me assustou um pouco no final, aquele bebezinho lá, que é um Hiruko, ou seja, pessoas podem ser Hiruko, ó.
Vamos dar logo esse spoiler, acho que a galera já deve saber, ela já sabe já. O anime já explicou que todas as crianças ali são... Todas as crianças não, mas todas as crianças do...
Eu não acredito que ele vai falar isso pra vocês.
Mentira, eu vou falar não, gente, deixa esse spoiler pra vocês. Mas é isso, basicamente a criancinha que tá no episódio hoje, o neném...
Isso ficou claro. Ele é um Hiruko, tanto que ele lá quase mata a menina, né? Que ela começa a sentir muito frio, é o poder dele. E aí o Maru sente que ele é um Hiruko e salva ela, assim.
Mas só que nesse episódio já explicou bastante coisa, porque na hora que tá mostrando sobre o neném, não lembro o nome do neném,
faz um corte
pras crianças lá do paraíso. E mostra as crianças novas que estavam chegando, tá ligado? Então, tá na cara, mas não tá na cara, tá ligado?
Eu acho que esse anime ele faz muito isso, ele traça várias linhas do tempo... E aí ele meio que dá a dica por esses cortes que acontecem. Porque você vê, vai muito intercalando certas cenas, assim. Aí se você parar pra pensar, assim, analisar, fazer um estudo, acaba fazendo uma ligação entre eles. Enfim.
E o que eu acho mais doido nesse anime é que tudo faz sentido. Tipo assim, pode ter um corte e tu fala, pô, esse corte é aleatório. Não, esse corte vai fazer sentido. Futuramente, você pode achar que não. É como One Piece, né? One Piece tem muito disso, que... Um personagem que tu viu no episódio 15, ele volta no episódio 800, tá ligado? Então, tipo... Isso a gente já sabia, né? Ou não? Pera aí.
Sabia, mas assim, a Tóquio vai ter o bebê. Eu pensei que eles iam... Será que eles iam fazer um aborto? Acho que não, né? Coisa gritante demais.
Falando em aborto, nesse episódio teve aquela cena de aborto que eu, como homem, não sabia que tava simbolizando como aborto, mas a minha mulher conseguiu identificar ali. Quer falar um pouquinho mais sobre isso?
Eu acho que eu não quero falar sobre isso. Mas, tipo assim, apareceu aqueles garfos lá, aquelas agulhas e... Tipo, um assunto pesadinho. Eu não queria entrar nisso. Mas quando a gente não tem acesso a uma forma possível de aborto, acontece de uma forma indireta, assim, né? E aí acabou trazendo essa pauta aí do nada pra aquela atmosfera, assim.
É que, tipo assim, pra mim, acho que como homem, passa muito despercebido aquela cena, assim, sabe? Tipo, um balde e algumas agulhas dentro, assim. Eu achei, tipo, sei lá, tá ligado? Eu não tinha noção, mas a minha mulher conseguiu explicar o que tava querendo passar naquela cena, tá ligado? E que aquilo é como se fosse uma clínica de aborto. É isso, o cara explica no começo lá, o viajante lá, o maluco número 11. Eles abortavam mesmo bastante crianças que não fossem meninas. Então ali impactou mais essa cena, tá ligado? Que passou mais despercebido. E é isso, é um episódio muito bom, sendo muito sincero. Muito macabro, é.
O que mais me pegou foi isso, que é um episódio com uma história muito, assim, densa, muito pesada. E aí teve aquelas expressões novas no Maru e nos personagens e tal. Me fez quebrar um pouco, assim, esse sentimento. Mas tá bom, eu não que não fosse colocado numa hora certa, mas do que eu tô acostumada, me fez quebrar um pouco a sensação que eu tenho com assistindo um anime, assim.
Mas eu acho que foi proposital, acho que por o episódio ser muito macabro, eles não queriam deixar tão pesado, então eles chamaram um animador que fizesse um pouco mais de... essas animações mais caricatas, assim, sabe? Tipo, mais cartoonizados, assim, pra dar um ar mais de leveza. Porque senão acho que o episódio ia ficar muito denso, ia ficar muito Oshinoku, assim, sabe? Mas não que seja ruim, mas acho que eles quiseram tentar fazer esse... mesclar um pouco do algo muito pesado com algo muito meio bobinho, assim, sabe? Acho que foi basicamente isso. Mas o episódio foi muito bom, assistam, tá ligado? É realmente...
muito bonito. Aquela parte que o... que eles encontram um Hiruko na clínica. E, tipo assim, aparece a parte do gelo, que ela vai congelando tudo. Muito lindo aquela cena, tipo, o ângulo, tudo. Gostei demais.
É, o episódio foi muito bom e, certamente, pra mim, é o anime da temporada.
Pai, ele não para de puxar sardinha pra esse anime, cara.
E agora vamos falar do Osama Ranking?
Pode ser, que foi um episódio que a gente notou também uma diferença, assim... na segunda história, que é a história...
Não, mas vamos começar falando da primeira.
Sim. A primeira, que é a mãe do Cade, uma história super fofinha, né? Maternidade, gente. É claro que eu me senti representada ali.
E a gente consegue entender que o Cade, ele é negro, né, mano? Tu vê ali que ele é negro, que a mãe dele já dá uns papos nele e ele... Caraca, tem um bagulho que ele falou ali que me deixou com o coração meio assim, que ele fala assim, pô, será que eu vou ter que lutar contra isso a minha vida inteira, mano? Você
Ai,
como
cara.
Um homem... Você como uma pessoa negra... Você fica assim, cara, será que eu vou ter que lutar contra o racismo a vida inteira, tá ligado? E literalmente o clã ali das sombras é isso, mano, tá ligado? Pode parecer que não, pode parecer que a gente tá, sei lá, vendo coisa onde é que não tá, mas é basicamente isso. Foi o sentimento que eu senti naquela frase da mãe conversando com ele também, tá ligado?
E a mãe chorando. Mas eu acho que o mais foda desse episódio foi que deu a oportunidade dele sonhar, assim, né? Quando ele encontrou o cavaleiro, porque, assim, chega uma parte que ele tá fugindo, assim... Fugindo não, ele tá atrás de uma borboleta, que ele achou bonitinha, ele tá brincando com a borboleta. E aí ele encontra um cavaleiro, e aí, sem querer, ele se envolve no acidente, esse cavaleiro salva ele. E aí ele fala, tipo...
O verdadeiro cavaleiro... Não, eu acho que o mais legal, porque eu acho que no primeiro impacto que o cavaleiro tem com o Cade, ele acha... Acho que ele tem um certo preconceito, eu não sei, porque fica uma estranheza, tá ligado? Dele ver alguém do clã da sombra. Porque até então, as crianças, eu acho que a própria sociedade não aceita o clã da sombra, tá ligado? Já é mostrado como se fossem algo negativo. Então, quando o cavaleiro vê o Cade ali brincando com a borboleta, eu acho que tem essa cena, ele fica meio uma estranheza, assim... E depois quando rola essa cena do boi, é boi, né? Acho que o boi, rola o touro, isso, rola a cena do touro, que o touro foge ali, bem parecido com Spy Family, naquela parte lá onde...
Cachorro?
Não, do cachorro não, da parte onde a criança tá entrando na escola e a família salva lá, que tá um monte de animal que eles fogem, tá ligado?
Ah,
isso
sim,
pareceu
sim.
Muito essa cena de Spy Family. Mas enfim,
aí
o touro,
lá, né?
O touro foge assim... E o Cade consegue salvar algumas crianças, que essas crianças estavam meio que fazendo bullying com o Cade, tá ligado? E o cavaleiro consegue ver isso, ele consegue notar isso. E o Cade salva algumas crianças e depois... se põe em perigo. E quando o touro vai pegar ele, o cavaleiro salva o Cade, tá ligado? E o cavaleiro fala uma parada muito foda, porque tipo assim... o verdadeiro cavaleiro salva quem for, independente de quem seja, tá ligado? Ele vai salvar.
Aí logo em seguida, a mãe dele aparece procurando ele, né? Aí ele fala assim pra mãe dele, mãe, quando eu crescer, eu quero ser um cavaleiro. E a mãe dele começa a chorar, cara. E tipo assim, eu entendi isso, porque ela viu o filho dela sonhando, assim, com uma parada diferente que é designado pela sociedade. Porque é isso, essa O clã das sombras é criado pra matar pessoas, é isso, é contratado pra isso. E aí ela vê o filho dela sonhando com uma parada diferente. Ela ficou, pô, meu coração.
Pô, aquela ceninha do Cage indo dormir com um desenho que ele fez. E a mãe de madrugada, tipo, fazendo um cavalinho de madeira. Cara, isso, tipo, coração... Ai, sabe? É doideira. Aí vem a segunda parte do episódio, que é aí que entra o lance da animação diferente, né? Porque eles vieram com animação diferente, totalmente diferente, numa pegada totalmente diferente. Que a gente ficou até gastando aqui com a minha mulher. Que parece até aquelas animações de bíblicas, sabe qual é?
Aqueles curtas que a gente encontra no YouTube.
É, aqueles curtas bíblicos, assim. A galera que também já frequentou a igreja, assim, sabe como é que às vezes passa. Às vezes passava no domingo de Páscoa. Sempre passa um bagulho desse, assim, sabe? E é um bagulho bem diferente. E, assim, o episódio não é ruim. Só que é bem diferente porque...
Ai, eu vou ter que cortar aqui. Porque eu não entendi... O pai do Boi sair como um paizão ali. Porque assim, todo episódio, ele aparece tipo, ah, eu quero ser o mais forte. E aí aparece a relação dele com a mãe do Boi, né? E aí, no final, ele meio que já tá renegando isso. Ah, eu não quero ser o rei mais forte, não. Eu entendo que ele passou por esse processo e mudou de ideia. Mas ele já foi um grande filho da puta antes. Tipo, roubando a força do Boi pra ser forte. Então, tipo assim, o episódio passou a ideia que ele era um paizão foda, mas, cara, nada contra paz, tá bom?
É, eu tava falando que o episódio não foi ruim, não foi nesse quesito não, tá, gente? Eu tava falando da animação. Minha mulher já veio...
Já peguei com isso.
Ela já veio no tema ali, paternidade, pai vacilão, pai cuzão. Mas é isso, cara. Eu também achei muito confuso essa linha do tempo, porque, é isso, na primeira temporada, ele... Conta a história do Rei Boss. Rei Boss, né? Por exemplo, em nome de alguma coisa, cara. Do Rei Boss. E o Rei Boss é isso. Ele basicamente tirou a força do filho dele. Ele sacrificou o filho dele, assim, basicamente, tá ligado? É, pra poder ser o Rank 1, tá ligado? E é isso. Só que nesse episódio mostra o Rei Boss sendo o maior pai de todos, tá ligado? Ele, tipo assim, cuidando da família, assim. Tipo assim, sei lá. Parece que basicamente é o Rei Boss vendo a visão dele, de perfeito. É o pai vacilão que faz as merdas, mas acho que ele tá fazendo tudo certo, assim. Acho que é basicamente isso. E no episódio, não sei se é mentira, não sei se isso é antes dele ter o ato, porque ele fala que ele deixa de aceitar, de ser o Rank 1 pra ficar com a família, tá ligado? Só que é isso, na temporada passada não mostrou isso. Mostrou totalmente o oposto, ele sacrificando a família pra ser o Rank 1. Então isso ficou confuso na minha visão. Porque eu não sei qual é a linha do tempo, não sei se aquilo era um sonho, e ficou meio confuso, mas...
Eu acho que é isso, eu acho que essa temporada aí dá muita liberdade pra eles criarem, assim, tanto na animação quanto na história, será? Então acho que dá pra passar um pano.
Não vou passar pano, não. Sabendo o que ele fez lá na primeira temporada...
Tu entende que... Na primeira temporada, mas... ele tá meio que arrependido.
Tá arrependido o quê? Depois que ele se arrepende, depois que ele entra no corpo do outro filho... Tá ligado? Depois disso que ele se arrepende. Mas nessa parte ali, pra mim soa tudo como mentira. Porque é ele falando pra mulher dele que, tipo assim, não, eu não quero ser o Rank 1. A minha maior importância é cuidar da minha família. Sendo que é mentira, porra. Tá ligado? É isso. Não sei se a gente tá vendo numa visão dele mentindo e a mulher dele acreditando. Então isso ficou meio confuso. E é isso, a gente não leu nada, tá ligado? A gente pode estar falando a maior besteira do mundo aqui, tá ligado? A gente não é especialista. Deixando bem claro, tá ligado? A gente só é dois...
Só expressa o que a gente sentiu vendo a parada.
Exatamente isso. Então, se você quer realmente saber o que aconteceu detalhadamente, tem que pesquisar, tá ligado? Porque aqui a gente fala o que a gente... O sentimento que a gente teve observando esse momento, tá ligado? Essa obra, enfim. Mas, basicamente, os episódios foram bons. Acho que no primeiro episódio ele foi sobre maternidade. E o segundo sobre paternidade. Mas maternidade também. Foi muito sobre família, eu acho que isso.
Eu achei legal também que deu destaque pra mãe do Boji, né? Porque é isso, ela quase não aparece, né? Ela já tá ali, falecida. Aí ela não aparece muito na primeira temporada. Apareceu quando ela era forte, etc.
Mas não apareceu o pai dele, né, cara? Outro pai ausente, será?
Sim.
O pai do Kag. Não apareceu. Ah, é. Só apareceu a mãe e opa, mais um pai ausente aí, ó. Complicado, mas enfim. É, vamos...
eu não vou ficar tacando pedra nos pais, não. Porque eu tô assistindo Gundam. E aí, eu encontrei a mãe mais filha da puta dos animes. E aí, tipo assim, eu não tô conseguindo superar. Mas vamos voltar pra temporada que a gente tá assistindo agora.
Mas é isso, gente. Basicamente, o episódio foi legal. Quem não tá assistindo tá dando mole. É isso, não é pra você assistir esse OVA, OVA, do Azuma Rank achando que vai ser algo fantástico, tá ligado? É algo pra você ver, tipo, tiver de bobeira. Mas é algo aí legal, tá bem legal assim, tá ligado? Eles estão arriscando um monte de coisa, porque eles podem arriscar nesse momento. Eu acho que assim, não que no Pai Celestial eles não arriscar foi ruim, tá ligado? Só que é isso, a gente tava acostumado com uma coisa. Vou dar um exemplo, é como se fosse o Piraquê, tá ligado? O biscoito Piraquê, que é do Rio, tá ligado? Mudou a fórmula, então tu fica meio assim, caralho, esse biscoito agora tá ruim, porque tu tá acostumado com a fórmula antiga, tá ligado?
Eu acho que o que pode estar acontecendo também com o Paraíso Celestial é que ele ganha um grande destaque, né? Ele é bem reconhecido, tem um grande público. Às vezes eles estão querendo dar abertura pra pessoas aparecerem mais, sabe? Tipo, dar destaque pra nome de certas pessoas criarem também, assim, sei lá.
Por mais que esse animador já era famoso. Mas enfim, não é mais Paraíso Celestial, já voltamos pro Paraíso Celestial, pra tu ver com a nossa queridinha.
Obsessão. Hell Paradise.
A gente vai falar positivo de Hell Paradise, cara. Eu achei a animação... É isso. Às vezes, a única coisa que você precisa é de um tempo, mano. Entendeu? Você tá fazendo as coisas tudo agitado. Cara, respira.
Relacionamento não aceita essas coisas, não.
Não. Não, que relacionamento, mano? Tô falando de trabalho. Tá falando de relacionamento. Minha mulher é foda. Mas assim, tô falando de trabalho, tá ligado? Às vezes, tipo, os bagulhos não tá andando, tá ligado? Então, às vezes, você tem que parar um pouco... Levantar a bunda da cadeira, assim, sabe? Sair um pouco do quarto, depois tu volta e tu vê que teu trabalho não tá tão legal. É pra mim o que tava acontecendo com Hell Paradise, tá ligado? Tava... acho que o prazo tava muito curto, então as animações estavam meio preguiçosas. Eu acho que sim, cara. Eu sinto que isso. E essa semana que eles pegaram pra dar um pause e acho que resolver ali a casa, eles arrumaram muito legal. Acho que o episódio dessa semana de... Hell Paradise foi algo muito bom, assim, se mantesse esse nível, seria algo muito, muito bom, assim, sabe? Eu não sei se eles vão manter esse nível aí, porque isso, sai episódio semanalmente, não sei se eles vão ficar... Não tem como ficar soltando episódio de semana sem semana não, tá ligado? Eu acho.
Mas a obra é bem curta.
É isso, pra mim é obra que só vai ter uma temporada, né? Eu não sei.
Não. Acho que não.
Porque será que... Não sei se são 3 episódios. Se for 3 episódios, não dá. Vai ter que ter mais uma temporada.
É. Eu acho que são 13, eu acho. Mas a obra é bem curta, assim, no mangá. Então, talvez a gente não tenha um anime tão longo, assim. Vai dar pra ver o final, será? Eu acho que sim, porque as pessoas estão apostando bastante nele, né? Então...
É, ele é o queridinho, assim, da temporada da galera.
Acho que tem tudo que o povo quer, né? Tem peito, tem sangue, tem luta, tem...
Bastante ação, é. E esse episódio foi um episódio... Vamos falar do episódio em si, que a gente não falou do episódio. O episódio foi bem legal, assim, eu acho que mostrou sobre os 7 ali... O que? Guru, né? Gurus. 7 gurus ali. Mostra um bagulho meio muito, doideira.
Muito louco essa história deles ficarem mudando de corpo e tal. Eu já sei um pouquinho o que acontece, mas é muito louco ver, assim, animado.
Cara, é isso, eu achei o episódio muito legal ali, o Gabimaru, ele não quer ficar mais esperando, descobrindo o que tá acontecendo, ele já quer resolver logo, porque ele tá com saudade da mulher dele, eu entendo, homens apaixonados.
Mas uma coisa que ele mudou foi que ele, agora ele tá aceitando ajuda, né, tipo assim, pô, ele tá pensando no parceiro, eu acho.
É, acho que o Gabimaru já amadureceu bastante, assim, querendo ou não. Mas eu acho que é isso, tá ligado? O Gabimaru ali, ele tá desesperado também pra resolver logo que ele quer ver a mulher dele. Aí ele vai lá enfrentar logo o gurus. Ele enfrenta um guru muito foda, assim, que é o guru que já tinha lutado antes, que matou o maluco lá que é de favela, né? Que é o moleque cria de favela, que eu esqueci o nome dele. E ele vai lutar contra o Gabimaru. O Gabimaru sola ele, mano. Só que, pelo que eu entendi, os gurus são bizarramente forte quando eles deixam esse corpo.
Tem uma parte que eles estão numa reunião e eles falam, eu quero ser mulher, porque mulher é mais atraente, porque homem tem um corpo mais, sabe? Eles podem escolher, isso é muito louco. Tem outra coisa também que eu reparei, que eles transformam os humanos de uma certa forma em elixir, né? É isso?
Isso tu já sabia porque tu leu o mangá, parece
que eu sabia mesmo, tô me fazendo, mas não posso soltar tudo pra vocês.
Mas é isso, cara. Eu achei legal. Eu não li o mangá, tá ligado? Então eu fico assistindo já tentando descobrir tudo. Por exemplo, na minha teoria, aquela criancinha é o 7º guru, tá ligado? Minha mulher...
Tá na cara.
É, minha mulher
tá
fala...
Tá na cara, porque a guru que tava lutando com o Gabimaru fala assim, fulana, o que você tá fazendo? Tipo assim, ela já conhecia a menina. Quando a menina salvou o Gabimaru, ela viu ela e ficou tipo assim, cara, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo aí ajudando esse bofe? O que tá acontecendo?
E o mais engraçado é que a gente assiste junto, né? Aí eu fico criando teorias, minha mulher, não. Isso não tem sentido. Não, isso tá certo. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Eu falo, eu fiquei, mano, eu acho que o Gabi Maru tomou elixir lá no ar. A Gabi Maru tomou elixir, não sei o quê. Aí eu fico, ué, minha teoria. Aí eu falei, caraca, eu acho que essa criancinha aí é o sétimo. Porque fala, todo momento a gente fala, são sete gurus, só aparece seis, tá ligado? Eu falei, ué, tá faltando um guru. Aí, porra, aquela criancinha ali tem o mesmo poder do guru que o guru usou. Falei, mano, acho que essa guru, essa criancinha é um guru, minha mulher. Acertou uma, pelo menos, tá ligado?
Mas, amor, estraga a sua experiência?
Não, nunca estraga.
Quer que eu pare?
Não, não é sobre isso, não. Só que, só comentando pra eles o, como que é a experiência de assistir alguma coisa que alguém já assistiu. E a pessoa fica, tipo, mano, tu tá viajando não nesse
com
caminho.
Com
o Gundam
vai ser a mesma coisa. Gente, por favor.
Com o Gundam, tem que assistir o Gundam. Ainda tô... É porque essa semana tá meio punk e ainda não parei pra assistir tudo, mas... Mas enfim, galera, foi basicamente isso que aconteceu essa semana.
A gente viu o fofinho também, o da Mitsumi, mas...
Não. Vamos falar só desses três tá que bom. Teve modificações nas animações. E recapitulando...
Tá vendo como ele é autoritário, galera?
Que autoritário não, mas pro episódio ficar curto pra não ficar tão longo.
São Cristóvão, desembarque pelo lado direito. São Cristóvão.
Hell Paradise mudou pra melhor. Foi muito boa, muito positivo essa modificação. O que você acha, amor?
Eu gostei, gente. Mas o problema é que quando eu comecei a assistir o anime, eu fiquei muito focada na relação dele com a Sajiri. E aí eu tô vendo que isso não é mais o foco, aí eu tô me perdendo um pouco, já não tô mais tão apegada a ele, sabe? Até o mangá eu já dei uma parada, assim, de ler. Mas eu gosto dele. O desenvolvimento do Gabimaru é muito legal. Porque ele para de ser aquele homem frio e um assassino violento e começa a pensar mais no outro, quer mudar de vida, enfim, isso é muito foda.
Osama Ranking foi legal. O episódio eu achei a animação meio diferente, assim. Acho. É isso, ficou parecendo uma animação ali bíblica, então. Eu não queria isso, mas tudo bem. Eu acho que foi uma experiência ok, tá ligado?
Eu gostei também, pelas histórias em si. Menos a segunda. Mas eu gostei. E tem Paraíso Celestial, que eu espero muito que essa animação seja um evento isolado. Desculpa, gente, mas eu preferia a pegada de antes. Eu tô querendo que volte.
É, eu também. Eu espero que continue lá no na fórmula antiga do Traquinas, entendeu? E, tipo, continue como tava no começo. Eu acho que foi legal essa galera que chegou agora e animou esse episódio. Foi maneiro. Só que beleza, galera. Pode ir lá, tá ligado? É isso. Valeu. Trabalho maneiro, mas vamos continuar como é que tava antes. E foi isso. Esse foi os três episódios, assim. Os três animes que a gente trouxe em destaque. Porque teve essa animação diferente. A gente não assistiu Demon Slayer ainda. A gente tá gravando isso antes de assistir Demon Slayer. Então a gente não vai falar sobre Demon Slayer essa semana. Só sobre esses três episódios. E é basicamente isso, galera. Pra você que curte o nosso trabalho e quer continuar ouvindo a gente precisa de ajuda. Então, se puder ajudar lá no Apoia-se, cara, R$5 tu já ajuda a gente. E, pô, R$5 em dia não é nem um joelho com guaravita, tá ligado?
Compartilha também, gente. Aquelas correntes que os nossos pais mandam pros amigos dele. Vamos fazer disso uma corrente também. Vamos mandar pros nossos amigos. Tipo, caraca, olha esse trabalho aqui, sabe? Convida pra vir visitar a Mangateca, umas coisas assim, entendeu?
E é isso, manda episódio pra aquele teu amigo lá que gosta de anime também, tá ligado? Vai que ele curte, ou que ele não curta também. A gente não é otaku, então a gente às vezes não tem tanta propriedade que os otakus gostam de ouvir. A galera que traz o nome detalhado de cada personagem, de cada animador. A gente não faz isso, a gente basicamente só vomita aquilo que a gente sentiu nos episódios.
Nosso podcast é uma mesa de bar. Você tá sentando numa mesa com a gente tá trocando ideia. E aí você tem a oportunidade de dizer o que você acha também, né? Isso é até um dos prêmios do nosso Apoia-se.
É isso aí, a gente tá ainda adaptando isso, mas a gente vai trazer a galera que apoia ali pelo One Piece poder participar do podcast, tá ligado? Trocando ideia com a gente. Mas enfim, galera, é isso. Ajude a gente pra gente continuar mantendo esse trabalho, continuar com o podcast semanalmente. A gente quer trazer mais coisa pra vocês, só que é isso, a gente fica nesse desespero de pagar aluguel, às vezes não tem como. Acontece um monte de caos na Mangateca em si, fora da nossa força, assim, sabe?
Fora do virtual, né?
Porque
tem tudo aqui pra lidar também com as crianças. E essa semana a gente fez um clube do livro com elas, a gente iniciou
não,
isso.
Não, a gente vai fazer um episódio sobre isso depois.
Mas
enfim, gente,
pouco.
Tchau, gente. Ajuda a gente no apoio. Esse beijo.
O desembarque é obrigatório.
O projeto Anime de Cria vai além das artes e informações nas redes sociais.
Gratidão, gente. Esse foi... do nosso humilde trabalho.